Por dentro do governo.
Olá, eu sou Thaisa Dias e você acompanha a partir de agora o programa Por Dentro do Governo, uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a NBR. Teremos a participação de emissoras de rádio de todo o país e também das redes sociais. E nessa Semana do Meio Ambiente, nosso convidado é o ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte. Seja bem-vindo, ministro.
Bom dia, obrigado. Cumprimentos a todos aqueles em todo o território nacional que estão nos acompanhando.
E você que nos acompanha pode enviar sua pergunta pelo facebook.com/Palácio do Planalto ou ainda pelo Twitter, no @Planalto. O programa também está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook do Ministério do Meio Ambiente, facebook.com/Ministério Meio Ambiente. E nós vamos então à nossa primeira participação de hoje da Rádio Nacional de Brasília. A gente fala com Walter Lima. Bom dia, Walter.
Olá, Thaisa. Bom dia também ao ministro. Além da Rádio Nacional de Brasília, também a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional da Amazônia, em ondas curtas, Rádio Nacional do Alto Solimões, em Tabatinga, fronteira do Brasil, com a Colômbia e também com o Peru, e também São Paulo. Nossos cumprimentos ao ministro. Ministro, importante saber, nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, o que o Brasil pode e está fazendo para conter o desmatamento dessa nossa diversificada vegetação, a poluição das águas dos rios e oceano, além de impor sua autoridade no combate internacional de tráfico de animais silvestres. Conta para nós, ministro.
Bom dia, Walter. Satisfação, cumprimento todos os ouvintes em todas as regiões de cobertura desta rádio. E dizer que a nossa missão, e essa é uma data muito especial, né? A gente não tenha vivido um momento tão especial como esse. Se por um lado nós estamos vivendo grandes desafios ambientais, nós estamos assistindo uma mobilização da sociedade em todo o mundo, incluindo o Brasil, em busca de soluções que tragam um desenvolvimento compatível com a preservação ambiental. E neste período, e nessa nossa gestão como ministro do Meio Ambiente, nossa missão tem sido a da mobilização, até porque eu sou pedagogo. E o meu trabalho tem sido, o nosso trabalho, quanto Ministério do Meio Ambiente, tem sido de passar mensagem a todos os brasileiros, a todas as brasileiras, a todas as nossas instituições públicas, privadas, empresas, organizações, associações, todos os entes federados, federal, estaduais e municipais, de que a causa ambiental é a causa de todos nós. Se perdermos a guerra contra o desmatamento ilegal, o desmatamento criminoso, atenta contra os interesses de todos os brasileiros, incluindo o setor produtivo nacional. Eu tenho dito, Walter, que o setor produtivo brasileiro, que é altamente produtivo, tecnificado, avançado, que traz grandes resultados para a economia brasileira, esse setor não pode estar associado e não está associado ao que acontece, por exemplo, na Amazônia, em relação ao desmatamento criminoso que nós enfrentamos cotidianamente com ações de combate com polícias, com fiscais, uma mobilização que envolve IBAMA e ICMBio, que são órgãos do Ministério do Meio Ambiente, mas também Polícia Federal, Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal e também as polícias estaduais. É uma grande cruzada de enfrentamento contra o crime, porque o aumento do desmatamento da Amazônia atenta contra os interesses nacionais, o interesse de todos os brasileiros, contra a economia brasileira, mas também contra um patrimônio natural fantástico que nós temos, uma floresta, uma das mais ricas em biodiversidade, cumpre um papel importante no Brasil, na produção, inclusive, de chuvas para o resto do país, de tal forma que o nosso dever é preservar. E para isso nós estamos com essa mobilização nacional nesse momento, estamos orientando todos os produtores, aqueles que querem fazer supressão de vegetação, nossa orientação, nosso alerta é procurem as autoridades e solicite autorização antes de proceder ao desmatamento. Fazendo desmatamento agora, em que nós estamos com uma campanha muito forte de combate a esse desmatamento, certamente nós teremos, e essas pessoas terão consequências se não pedirem autorização. Da mesma forma, Walter, o combate à poluição dos nossos rios, o patrimônio, a importância dos nossos rios, a campanha que nós estamos fazendo, a mobilização nacional, fortalecimento dos comitês de bacia, conversão de multas para proteger rios, como nós estamos fazendo agora com o Rio São Francisco e o Rio Parnaíba, sendo mobilizados mais de 300 milhões para essas bacias. Enfim, é uma mobilização em várias frentes, protegendo o patrimônio natural, protegendo a nossa biodiversidade, os nossos biomas que se encontram ainda sob pressão, mas agora eu posso te dizer que nós estamos separando o joio do trigo. A produção legal daquele que quer produzir legalmente, que quer garimpar legalmente, que quer produzir legalmente, quer criar seu gado legalmente, daqueles que promovem o desmatamento criminoso e ilegal e que atenta contra os interesses do Brasil.
Walter, você tem mais uma pergunta para o ministro?
Pois não, Thaísa. Bem, ministro, não tem sido pouca a preocupação entre os brasileiros e também de representantes de organismos internacionais, entendendo que se essa matéria passar no Congresso, que é o Projeto 3.729 de 2004, que institui a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, em vez de assegurar uma maior proteção dessa lei, poderá provocar, isso sim, a fragilidade da atual legislação. Essa é a preocupação. Então, pergunto, qual é a posição do governo nesse debate, ministro?
Olha, o governo aí, sobre a coordenação do ministro Sarney Filho, que era então o ministro anterior, e eu estava na equipe, participei da coordenação e da mobilização. Nós construímos um acordo único e, eu diria, até histórico no Brasil, quando nós associamos num único projeto interesses ambientais com o setor produtivo. E aí participou o setor rural, através da Frente Parlamentar da Agropecuária, da Câmara dos Deputados e do Senado, a Confederação Nacional da Indústria e vários outros setores do movimento ambiental, construindo uma proposta que modernizava o instrumento licenciamento necessário para o Brasil. O Brasil precisa de uma lei geral de licenciamento. Nós temos hoje uma série de leis, normas, resoluções, portarias tratando do licenciamento para vários setores. Nós resolvemos juntar tudo numa plataforma única, numa lei geral necessária para o Brasil hoje. Porém, esse assunto está hoje nas mãos do Congresso Nacional. Nós entregamos essa proposta, resultado de um amplo acordo, de uma ampla negociação, entregamos uma proposta que nós entendemos que, naquele momento, era a proposta mais avançada possível para entregar ao Brasil a modernização do licenciamento, agilização, desburocratização, mas sem flexibilizar o interesse ambiental. Acontece que agora estamos acompanhando pela mídia de que há pressões para flexibilizar essa lei. A nossa opinião, em minha opinião quanto ministro, é que isso é um risco para o Brasil, para os interesses nacionais. O Brasil recentemente teve problemas em relação à carne, em relação ao frango. Isso trouxe consequências econômicas gravíssimas para o setor. E flexibilizar essa lei pode ser um recado muito ruim para o mundo lá fora, até mesmo para dentro do Brasil, e eu diria de forma desnecessária, porque a proposta apresentada, ela já atende ao setor produtivo, como atende também, nós entendemos, ao interesse ambiental. Estamos acompanhando de perto, com atenção e apelando ao bom senso de todos os atores nacionais para aprovação de uma boa lei que avance sem flexibilizar.
Obrigada, Walter Lima, da Rádio Nacional de Brasília, pela sua participação. Agora nós vamos à cidade de Juazeiro, na Bahia. Geraldo José, da Rádio Juazeiro, bom dia para você.
Bom dia, Thaísa. Bom dia, ministro. Satisfação participar do programa exatamente hoje, Dia do Meio Ambiente. Ministro, o Rio São Francisco é o maior rio, inclusive, brasileiro, né? E sofre um processo de degradação grande. Estados, inclusive, contemplados com a bacia hidrográfica do Rio São Francisco, estão definindo um plano estratégico no sentido da sua revitalização. Que contribuição o Ministério poderia dar a esse plano hídrico estratégico para a revitalização do São Francisco?
Olha que honra, Geraldo. Para quem aqui no estúdio não sabe, trabalhei com Geraldo quando trabalhei na Rádio Juazeiro. Então, uma honra, me sinto emocionado. Juazeiro é minha cidade natal, então. E nasci às margens do Rio São Francisco, de tal forma que trabalhar hoje, na condição de ministro, na defesa desse patrimônio nacional, um dos mais importantes, E aí conta uma breve história, o Rio São Francisco, ele nasce no coração do Brasil, numa região muito rica, próspera do ponto de vista de chuva, de biodiversidade. Ele nasce do lado sul da Serra Canastra e ele poderia correr para o sul do Brasil, para a esquerda, em direção ao mar, que é o seu destino. O Rio São Francisco faz a curva mais longa em direção ao mar, ao oceano, e ele passa pela região mais carente, mais seca do território nacional, levando vida numa história muito parecida com a do santo, que é São Francisco de Assis. E eu nasci nessa região, uma região muito seca, e que não seria dessa região o que é hoje, próspera, desenvolvida, uma cidade, tanto Juazeiro como Petrolina, como toda a região, se não fosse o Rio São Francisco. O que nós estamos fazendo, Geraldo, e meus cumprimentos a todos os ouvintes da região, é esse trabalho em defesa do Rio, é reforçando os trabalhos que já foram feitos, repensando e refazendo outros, incluindo aí um trabalho de fortalecimento da gestão ambiental local, trabalho de educação ambiental, monitoramento, acompanhamento, e esse investimento de 300 milhões da conversão de multas, que está sendo feita nesse momento com edital aberto, edital público, para contratação de projetos que vão trabalhar na recarga hídrica do São Francisco. O trabalho será dedicado nesse primeiro momento aos rios contribuintes do São Francisco, sobretudo localizados onde estão 90% dos rios que recargam e trazem água para o Rio São Francisco, estão no Alto São Francisco, na região de Minas e no Oeste Baiano, onde serão investidos esses recursos, mas também no projeto de recuperação de áreas degradadas, um projeto de recuperação econômica e social ao longo não só do Vale de São Francisco, mas também do Rio Parnaíba. É o início de um projeto revolucionário que nós estamos fazendo, incluindo uma série de ações, uma série de órgãos públicos e também da sociedade na mobilização em defesa dos rios brasileiros e aí dedicação ao Rio São Francisco pelo que ele representa socialmente.
Geraldo, você tem mais uma pergunta para o ministro?
Ok, Thaisa. Ministro Edson Duarte, a desertificação ainda é uma grande realidade aqui no semiárido nordestino. Muito se falou do processo de desertificação quando o senhor foi deputado federal. Por que não se toca mais nesse tema que afeta, inclusive, de maneira, eu diria, muito negativa, né? Essa região aqui do semiárido nordestino. Por que não se discute mais esse processo de desertificação?
Bom, talvez aí na região, porque quando estava como parlamentar era sempre pauta cotidiana, mas estamos tocando isso sim no Ministério do Meio Ambiente com muita força, tanto é que nós retomamos a Comissão Nacional que tinha sido desativada. Então nessa nossa gestão, da gestão do Sarney Filho, nós retomamos com a Comissão Nacional, com a Mobilização Nacional de Combate à Desertificação, a execução do Plano Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, mobilizamos os secretários de Meio Ambiente dos estados nordestinos a assumir essa bandeira, já que o problema da desertificação, eu tenho dito não só no Brasil, mas por onde tenho andado fora do Brasil, que é uma tragédia humanitária que está em curso. A desertificação e a seca têm avançado sobre a região, consequência das mudanças climáticas, mas também da ação do homem, e isso tem trazido consequências econômicas, sociais, culturais muito fortes, indicando uma migração forte nos próximos anos, dentro do próprio Nordeste. Cidades medianas, como é o caso da cidade de Juazeiro, Petrolina, tendem a crescer, sobretudo na sua periferia, com a população vinda do campo, da zona rural, onde a situação se tornou cada vez mais difícil. O que nós estamos fazendo agora, mobilizando recursos do Fundo Clima e do PNUD e do PNUMA, são recursos para esses programas de convivência no semiárido, com a recuperação de áreas degradadas e recuperação da capacidade produtiva. Inclusive aí na região, tanto em Centro-Sé, em Juazeiro, como em Curaçá, mas também em todos os estados do Nordeste, nós estamos implementando e levando esse programa, que é um programa forte e que vem servindo de modelo não só para o Brasil, mas para todas as regiões que estão sendo atingidas pela desertificação, que é um fenômeno grave que cresceu muito com o fenômeno das mudanças climáticas.
Geraldo José, da Rádio Juazeiro da Bahia, obrigada pela sua participação. E você está acompanhando o programa Por Dentro do Governo, que hoje recebe Edson Duarte, ministro do Meio Ambiente. Ao final, o áudio estará disponível no site da Rede Nacional de Rádio. Agora vamos ao Sudeste, de Belo Horizonte, em Minas Gerais, da Rádio América 750 AM. Paulo Azeredo, bom dia para você.
Bom dia a todos ligados conosco. Bom dia, ministro. A pergunta que eu faço é da região aqui de Minas Gerais e diz respeito ao maior acidente que tivemos aí no meio ambiente em relação à Mariana. Empresas que foram contratadas pela Fundação Renova deram calote e muitas famílias ainda não têm suas casas construídas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão, como que o governo pensa em ajudar essas famílias que ainda passam essas dificuldades.
Olá, bom dia, Paulo. E a todos os mineiros e todos os demais ouvintes, o caso Mariana, o maior acidente ambiental do país, podemos assim afirmar, não traz só a experiência negativa do próprio acidente, mas a experiência na gestão. A primeira providência foi descentralizar e democratizar a gestão das medidas e das providências na execução, na aplicação dos recursos e dos projetos e obras, enfim, de todas as ações necessárias para amenizar o impacto do desastre, da tragédia do que ocorreu naquele acidente. Pois bem, foi constituído o Comitê Interfederativo. É uma experiência que tem altos e baixos. O governo está permanentemente reunido aí, através desse comitê, com os dois governos estaduais envolvidos, Espírito Santo e Minas Gerais, com as empresas, com a representação dos municípios, com a representação da sociedade civil, com todos eles discutindo passo a passo, ponto a ponto, e cobrando as medidas. Os recursos estão sendo aplicados, foram mobilizados grandes somas de recursos, resultado do compromisso feito e negociado via Ministério Público, Justiça e também com o órgão federal e os estados para as ações ambientais, mas também as ações sociais e de recuperação econômica. Agora, nós demos avanço em algumas áreas, sobretudo na área ambiental, em que o cronograma vem sendo cumprido. Na área social, sobretudo nas indenizações, estamos de fato tendo problemas, mas isso está no radar do governo federal, que vem cobrando, inclusive realizando reuniões semanais sobre o assunto.
Mais alguma pergunta, Paulo?
Sim, apenas dentro dessa gestão que está sendo realizada, ministro, queria que o senhor explicasse, o senhor que está por dentro de tudo isso, afinal de contas está à frente da pasta, qual que é a grande dificuldade que nós temos hoje no Brasil de se recuperar de grandes acidentes? Nós temos aí o Japão com tsunami, Estados Unidos com vários furacões, e a gente vê que cidades já estão até reconstruídas. Por que aqui no Brasil nós temos tantas dificuldades na gestão?
Olha, nós não tínhamos ainda tido uma experiência no acidente dessa gravidade em um rio, como o que aconteceu com o Rio Doce. Foi de grande impacto. As ações e a mobilização e a resposta da mobilização feita, ela foi rápida. Agora, de fato, nós estamos tendo problemas na execução, sobretudo em relação às famílias, às indenizações, aqueles que tiveram prejuízo. Eu diria que talvez da própria história do país recente, é um país jovem, vem aprendendo muito. Na questão ambiental, o Brasil despertou nos últimos anos para a importância que tem a questão ambiental, não estava no raio das prioridades nacionais. O Brasil, como um país emergente, muito mais vocacionado na sua história para a expansão do crescimento econômico, para a geração do emprego, geração de renda, nos últimos anos começa a despertar uma preocupação e uma cultura nacional, e isso acaba adentrando também as estruturas e esferas de governo, que é uma cultura de uma preocupação por um desenvolvimento mais qualificado, não só crescer, mas crescer de forma qualificada. Crescer trazendo resultados para a sociedade, mas resultados que sejam a médio e longo prazo, ou seja, com segurança ambiental, segurança social, segurança econômica. É isso que nós chamamos de desenvolvimento sustentável. Mas isso é cultural, isso se aprende ao longo dos anos. Outros países, com uma história mais longa do que é o Brasil, talvez já tenham compreendido melhor essa dimensão do que um país jovem como é o Brasil, que vem aprendendo a caminhar agora, eu diria, a passos largos, buscando um desenvolvimento que seja equilibrado, não só do ponto de vista da produção e do resultado econômico, mas também o cuidado ambiental. E acho que o acidente de Mariana nos traz uma lição sobretudo para o setor produtivo, para as empresas. Negligenciar meio ambiente pode custar muito caro. Então é melhor remediar, é melhor cuidar, é melhor prevenir. O licenciamento ambiental, que eu me referia recentemente com uma pergunta feita pelo Walter Lima, o licenciamento é um instrumento de segurança, de risco, gestão de risco, de segurança para o empreendimento. Quando você faz uma licença, você observa todos esses aspectos e traz para o empreendimento toda a segurança. Mesmo tendo licenciamento, muitas vezes a gestão pós-licenciamento, ela é fragilizada. Se é fragilizada, ela pode vir a trazer consequências como um acidente como esse, que certamente trouxe prejuízos para a comunidade, para a população, para a sociedade, para o meio ambiente, mas também para os empresários, para os empregados da empresa, ou seja, todo mundo perdeu com o acidente Mariana. Ninguém ganhou com essa história.
Paulo Azeredo, da Rádio América 750M, muito obrigada pela sua participação. E a nossa próxima participação é da Central de Notícias do Maranhão, da cidade de São Luís. Humberto Fernandes, bom dia para você.
Bom dia, ministro Edson Duarte, bom dia, Thaísa Dias, bom dia a todos do programa Por Dentro do Governo. É uma satisfação falar aqui do estado do Maranhão, e também tem uma grande área que faz parte da Amazônia Legal. E a minha pergunta é direcionada especificamente aqui para a região da Amazônia Legal. Como é que o governo faz o monitoramento e o controle do desmatamento na área da Amazônia Legal, levando em consideração a abrangência, né, territorial dessa área? Eu estive conversando semana passada com um cidadão, colega de rádio, de Humaitá, no Amazonas. E ele me falava que a região dele, a cidade dele, fica a 3 dias de viagem para a capital do estado, para Manaus. Só para ter uma ideia da dimensão territorial da Amazônia Legal. Como é que é feito esse monitoramento e o controle do desmatamento nessa região tão grande, ministro?
Ô Humberto, satisfação, bom dia, cumprimento ao Maranhão, especialmente a população de São Luís e todos aqueles que estão na cobertura da emissora, dizer que nós avançamos muito na tecnologia de acompanhamento, monitoramento, imagens por satélite de todo o território nacional e, no caso específico, da Amazônia. Através de vários programas, inclusive o PRODES, que é um programa de monitoramento da Amazônia Legal brasileira, através do INPE, nós estamos acompanhando diariamente imagens da movimentação do desmatamento e com uma precisão cada vez maior. Nós estamos observando, inclusive, o corte por baixo da floresta, que é um corte feito com a intenção de tocar fogo no período mais seco. Então, toda essa movimentação ela é importante para as nossas ações de combate ao desmatamento ilegal e criminoso. Porque se nós estamos observando que há desmatamento em determinada área, nós cruzamos imediatamente com os dados de autorização de desmatamento legal e sabemos se aquele desmatamento é legal ou ilegal. A princípio, é uma informação que nós temos. Claro que essa autorização ela é feita pelo Estado, então nós temos que cruzar os nossos dados de desmatamento e acompanhamento com as autorizações feitas no Estado. Mas, independente desse dado inicial, as nossas operações policiais e de fiscalização, elas são direcionadas para essas regiões onde estão ocorrendo maior intensidade de desmatamento, que chamam a atenção. Isso nos permite monitorar uma região tão vasta, como você disse, tão difícil, com equipes que são limitadas por tamanho da região, mas nos permite trazer resultados, como já trouxeram, uma queda de 12% nesse último período de monitoramento do último ano do desmatamento da Amazônia, sob o comando ainda do Sarney Filho, quando era ministro do Meio Ambiente. Foi um resultado muito expressivo, porque nós estávamos há 3 anos de crescimento do desmatamento da Amazônia. E com a chegada do ministro Sarney Filho e essa ação feita pelo IBAMA, também pela Polícia Federal, apoio do Ministério Público Federal, que também tem ajudado, nós estamos não só combatendo o desmatamento na fonte, ou seja, no ato do desmatamento, como nós estamos desmontando as quadrilhas que estão esquentando madeira. E dizer uma coisa que é muito importante, nós acabamos de lançar e já está em funcionamento no Brasil, algo que será revolucionário para o comércio de madeira no Brasil e para o combate ao desmatamento, sobretudo o comércio ilegal de madeira. Nós lançamos um sistema novo de origem, de controle na origem de toda madeira e material oriundo de madeiras no Brasil. Esse programa ele vai combater fortemente a ilegalidade no uso de madeira. A gente estima que mais de 50% da madeira comercializada talvez esteja entrando no sistema de forma ilegal. É o que nós estimamos. E a madeira, que exerce um papel tão importante nas exportações brasileiras, acaba tendo problema na sua exportação, porque há uma desconfiança lá fora de que essa madeira possa estar associada a desmatamento ilegal. E ninguém quer se associar hoje ao crime do desmatamento ilegal na Amazônia. De tal forma que esse controle por satélite que nós estamos fazendo e mais o controle em campo através de um sistema de rastreamento de toda a madeira cortada, retirada de forma legal e autorizada da Amazônia através dos manejos sustentáveis, que é possível permitir que você corte e tire a madeira sem destruir a floresta. É isso que nós queremos. Da mesma forma, está nos permitindo, Humberto, enviar correspondência, como nós fizemos agora, alertas, 40 mil alertas foram enviadas, 40 mil proprietários de terras em áreas que estão ocorrendo, e nós estamos observando por satélite o desmatamento, nós mandamos um alerta. Nós estamos acompanhando e observando. Se você quer proceder com desmatamento, com supressão vegetal, que é o termo correto, peça autorização, mas não desmate sem autorização, porque nós estamos em campo com todas as forças nacionais, tanto de polícia como de fiscalização, e certamente na região vai ter o acompanhamento e ação forte dos nossos fiscais e das nossas polícias.
Humberto, você tem outra pergunta para o ministro?
Ainda sobre o mesmo assunto, para nós que somos leigos, ministro, parece um paradoxo, né? De um lado, o governo tem que incentivar a produção de alimentos no país através do incentivo ao agronegócio. E, por outro lado, tem que controlar e conter o desmatamento. Como é que é equalizada essa questão?
Olha, é simples, Humberto, mas é uma boa pergunta. Nós já somos um país, um dos grandes produtores de alimentos, e nós ainda temos alguns milhões, estimam aí talvez até em torno de 20 milhões de hectares de terras improdutivas, terras pouco utilizadas ou de baixa produtividade. Nós estamos trabalhando, e aí junto com o Ministério da Agricultura, para resgatar a produtividade de áreas e, sobretudo, garantir maior produtividade de áreas que são produtivas hoje, tanto para grãos como gado, de tal forma que não seja mais necessário consumir floresta nativa. Suprimir vegetação, ou seja, desmatar de forma autorizada, sempre foi permitido, continua permitido, desde que se solicite autorização. Ou seja, você tem uma propriedade, você pode fazer supressão vegetal, você pode desmatar, a lei permite, o Código Florestal permite. O que não se permite, que é o que está acontecendo, e o que nós tivemos no ano passado, 7 milhões de hectares desmatados, é em terra pública, é em terra de que não é de propriedade privada, muitas vezes dentro de área indígena, dentro de unidade de conservação. Isso é ação criminosa, isso não ajuda o setor produtivo, não ajuda na produção de alimentos. O Brasil produz muitos alimentos a ponto de exportar e ser um dos grandes exportadores. Agora, o setor produtivo brasileiro não pode continuar pagando a conta por um desmatamento que não beneficia, inclusive, o setor produtivo nacional, muito pelo contrário, pode queimar a imagem do setor produtivo, criando dificuldades de comercialização lá fora. Nós estamos vivendo tempos de protecionismo econômico em vários países, está se estendendo para o mundo inteiro, e o Brasil, que é um país produtor de alimentos, que o ano passado foi recordista na produção de grãos, ao mesmo tempo é detentor de florestas que nenhum outro país tem. De tal forma que produzir muito, e preservar as florestas que tem, eu não tenho dúvida que vai fazer desse país ter um diferencial que vai fazer com que o país seja a grande potência econômica mundial, exatamente por ter produção e, ao mesmo tempo, preservação ambiental.
Humberto Fernandes, de São Luís, Central de Notícias do Maranhão, obrigada pela sua participação. E agora, apesar do nosso tempo estar chegando ao fim, vamos à Rádio Difusora, a Criana de Rio Branco. MJ, bom dia para você.
Muito bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia ao ministro Edson Duarte e a todos os nossos colegas que já participaram e que acompanham exatamente o programa. Mas, ministro, a nossa pergunta é rápida. O Acre, aqui no leste do Brasil, tem se preocupado muito com a questão da preservação ambiental. Somente hoje, que é o dia 5 de junho, que é esse dia mundial do meio ambiente, e aí seguiria a pergunta é a seguinte. No Brasil se fala muito da questão das leis, criar leis para isso, lei para aquilo. Nós tivemos agora, recentemente, o novo Código Florestal, que vem aí como a resposta, que veio com o CAC, que regularizou a situação de muitos produtores rurais com relação à legalização na verdade, o governo para tomar pé exatamente desses produtores e dessas áreas ocupadas em todo o nosso país. E aí eu pergunto o seguinte, a questão da fiscalização com relação à exploração de madeira, que o senhor comentava ainda agora há pouco, ainda é alto esse número aqui na Amazônia, principalmente, o desmatamento quando se refere à questão da exploração de madeira. O governo tem um plano para que possa reduzir ainda mais esse abuso do homem contra a natureza, ô ministro?
Muito bem, MJ, satisfação, meus cumprimentos aí à população. Sim, é um conjunto de ações, tanto no que nós chamamos comando e controle, mas ao mesmo tempo políticas afirmativas e positivas. Na política afirmativa, nós estamos nos reunindo com todo o setor madeireiro nacional, que está nos apoiando e defendendo o combate à ilegalidade, porque a ilegalidade está tirando empregos no Brasil, ele substitui o emprego de carteira assinada pela exploração da mão de obra na região, sem nenhuma segurança, como geralmente associado a situações de violência, tanto é que as regiões de aumento do desmatamento ilegal na Amazônia geralmente são regiões muito violentas, mostrando que não é o modelo de desenvolvimento que nós defendemos. É combater o desmatamento ilegal é o que nós queremos para a região. O Sinafló, que é um sistema de controle da origem da madeira, vai revolucionar esse mercado, vai fazer com que o Brasil se torne um grande exportador e um grande produtor de madeira nobre que nós temos, preservando a floresta e fazendo com que a floresta continue produzindo madeiras. Mas, olha, não é só ação de comando e controle. Nós estamos com um conjunto de ações de valorização da população e da economia local, da vida local na Amazônia. Nós estamos lançando, Thaís, o programa Município Mais. Esse programa, ele visa mobilizar instituições públicas, mas também privadas, várias organizações, apoiando as comunidades que estão na Amazônia, que preservam a Amazônia, que é um patrimônio tão importante para o Brasil e para o mundo, é que essas comunidades tenham esse reconhecimento com os investimentos necessários no fortalecimento da economia local, na vida, da qualidade de vida das pessoas que moram nessa região, que é tão importante para o Brasil, mas também na preservação, ou seja, atividade econômica compatível com a preservação. E para valorizar, e como um gesto nosso, o Ministério do Meio Ambiente, eu, como ministro, todos os nossos dirigentes estaremos atendendo e despachando do Ministério, como gabinete itinerante, no próximo dia 8, que é sexta-feira, nessa semana, que é a Semana Mundial do Meio Ambiente, a minha sede de despacho vai ser o município de Presidente Figueiredo, que fica lá no Amazonas. É um município bastante preservado, portanto, meu gabinete vai estar lá, vou estar atendendo lá, e quero fazer isso em diversos municípios da Amazônia. Eu quero ir lá para as comunidades, estou chamando empresário, artistas, todos aqueles que queiram ajudar a Amazônia. Eu tenho dito, ajuda o povo local, ajude as pessoas que moram no local, as pessoas que querem viver bem ali, mas também preservando esse patrimônio de todos nós.
MJ, da Rádio Difusora Criana, obrigada pela sua participação. Vamos agora, para encerrar o programa de hoje, a região sul. Taigor Junk, da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, bom dia para você.
Bom dia, Thaísa, bom dia ao ministro, também bom dia a todos que nos acompanham, ministro. Nos últimos dias, principalmente em relação à greve dos caminhoneiros, a gente tem debatido aqui no país os impactos dos modais de transporte e como isso afeta principalmente na política aqui do país. Um país que depende principalmente, majoritariamente, do transporte de cargas via modais rodoviários, através de estradas. E a gente queria saber a posição do ministro e do Ministério do Meio Ambiente a respeito de alternativas de modais de transporte. Ultimamente tem se debatido principalmente o abandono das ferrovias e também das hidrovias. Eu queria saber, ministro, na posição do Ministério do Meio Ambiente, qual é o impacto ambiental ou déficit ou queda no impacto ambiental que causaria a construção de ferrovias e de hidrovias comparado aos impactos ambientais que o transporte via rodovias afeta no meio ambiente, ministro. Muito bom dia.
Bom dia, Taigor Junk. Satisfação, meus cumprimentos também aí aos ouvintes. Dizer o seguinte, essa crise ela veio para levantar também alguns debates. Né? E você levanta bem alguns dos debates. Um deles diz respeito aos modais, transporte público, as várias modalidades. O Brasil, assim como várias regiões do mundo, mas o Brasil é protagonista disso, a opção pelo transporte individual. Você olha para as ruas e vê, em média, uma pessoa dentro de cada carro. Então, foi da nossa cultura e isso precisa ser construído. Uma cultura diferente com investimentos em transporte público que possa atender a coletividade. Esse é um modelo que está fadado ao fracasso, ou seja, nós não vamos conseguir daqui para frente continuar investindo no modelo de transporte individualizado como o que nós temos hoje, sobretudo o país, o Brasil, do tamanho que é, das dimensões que tem, do tamanho das suas cidades nesse modelo de transporte. Esse é um debate que não é novo, mas ele deve se intensificar agora porque seria uma solução duradoura. Assim como modais, é o caso de um país continental como o Brasil, não tem investido e não está apostando com força e deve retomar esse debate, essa discussão com força sobre a questão das ferrovias, um modelo de transporte seguro, ecológico, duradouro, pouca manutenção. E eu diria que seria uma solução, de fato, não só para transporte de cargas, mas também de passageiro, como muitos países fizeram essa opção no resto do mundo. Mas nós também estamos aproveitando para aquecer um debate que o Brasil retomou nessa gestão, no governo Temer, que foi a questão dos biocombustíveis. Então, o Renova Bio, que é um programa de incentivo aos combustíveis renováveis, álcool, mas também biodiesel, e eu acho que essa matriz é importante na matriz de combustíveis no país para diminuir a nossa dependência do petróleo, das importações, do preço do barril lá fora, etc. De tal forma que essa crise toda é uma grande oportunidade de debate e essa é a vocação nacional. Um país vocacionado à democracia, com instituições muito fortes. O Brasil viveu momentos muito difíceis e eu diria que positivos, porque uma democracia ela se torna forte quando ela passa pelo que o Brasil vem passando. E o Brasil vem passando, mostrando para o mundo que talvez nenhuma outra nação tivesse passado pelas crises que nós passamos de forma tão segura e tão forte. Porque em nenhum momento nossas instituições estiveram abaladas. Em nenhum momento nossa democracia esteve abalada. De tal forma que o Brasil mostra que, de fato, talvez seja a nação mais vocacionada à democracia, como que é o Brasil, que é o povo brasileiro. E essas crises vêm só para fortalecer a nossa nação.
Taigor Junk, da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, eu agradeço a sua participação. O nosso tempo chegou ao fim. Ministro, muito obrigada pela participação do senhor. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa.
Obrigado, Thaís. Eu queria agradecer todos os ouvintes, todas as emissoras, todos que participaram, também pela internet, e dizer que esse dia, o dia 5, e a Semana do Meio Ambiente, e o dia 5 como Dia Mundial do Meio Ambiente, que sirva de reflexão. mas que todo dia seja dia do meio ambiente, que todo dia seja dia de nos reencontrarmos com nós mesmos, com o meio ambiente, com a nossa existência, com a nossa vida. Lembrarmos que nós só temos essa espaçonave, esse planeta para viver, precisamos cuidar dele, essa é uma missão de todos nós, para o bem da nossa vida, mas sobretudo daqueles que serão herdeiros da nossa geração e que precisarão de um mundo em condições de vida, condições de viver e viver bem.
Eu agradeço também a vocês que nos acompanharam pela TVNBR, pela Rede Nacional de Rádios e pelas redes sociais. Você pode rever o programa no canal da TVNBR no YouTube e o áudio completo também está disponível no site www.redenacionalderadio.com.br. As perguntas que não puderam ser respondidas serão encaminhadas para a assessoria de comunicação do Ministério do Meio Ambiente. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.
Por dentro do governo.